Olá, amigos do Esporte em Debate. Nós estamos juntos aqui na Rádio Assembleia, frequência 96.9. Estou ao lado do Gregório Dantas, com aquela alegria de sempre. Tudo bem, Greg?
Tudo bem, Jurinha, meu amigo. Mais uma vez, é um prazerzão estar aqui ao seu lado, rapaz.
Olha só, Greg. Marcelo Medeiros vence a 10ª etapa com o início da jornada pelo temido quarteirão vazio. Estou falando do Rally Dakar 2023. Uma das regiões mais esperadas da 45ª edição do Dakar. Iniciou na quarta-feira o Empty Quarter, o quarteirão vazio. Ao todo serão 3 etapas por uma imensidão de areia e dunas no sudeste da Arábia Saudita. Eu posso imaginar, viu, Greg? Marcelo Medeiros, piloto da Tag Racing, venceu a 10ª etapa do 45º Dakar entre quadriciclos. O maranhense finalizou o dia com 2 horas, 4 minutos, 28 segundos. No acumulado geral da competição, o titular da Yamaha Repton 700 permanece na 11ª posição com um total de 75 horas, 39 minutos e 39 segundos. Ele é muito fera nessa modalidade quadriciclo, o Marcelo Medeiros, né, Greg?
É verdade, Juraci. Marcelo Medeiros aqui é um dos grandes destaques, né, do esporte aqui no Maranhão. Como sabemos, estamos acompanhando, inclusive fizemos toda a preparação do Marcelo Medeiros para essa competição, que é o Rally Dakar, a competição mais importante off-road do mundo, né? Como já falamos também, 45ª edição do Dakar, né? A 10ª etapa, como você já falou, Jurinho, entre a cidade de Haradá e Shaibá, na Arábia Saudita.
Você,
né?
Já teve por lá, Greg?
Não, nunca tive esse prazer de visitar a Arábia Saudita. A gente pode destacar, Jurinho, que o Marcelo teve algumas sequências de terceira colocações, alguns posicionamentos que não foram bons, e agora ele consegue uma vitória, o que é muito importante, né, dentro da etapa. Nesta etapa da competição, o contador atingirá quase 4 mil quilômetros de especiais após a largada. O dia terá, Jurinha, 428 quilômetros totais e 273 quilômetros especiais, e a prova da 12ª etapa, que será realizada nesta quinta-feira, dia 12, né, rapaz? Não, 11 não. Levará os participantes para o território de extrema resistência, rapaz. Os organizadores da rota marcaram sem surpresa a ocasião com uma etapa cansativa em meio aos densos areiões da Arábia Saudita. Por isso, manter os veículos inteiros será crucial. O piloto da Tag Race, como você já falou, né, e no seu Yamaha 700, enfrentou durante essas duas primeiras semanas do ano um total de, olha aí, Julinha, 8.422 quilômetros, dos quais 4.502...
Eu vou daqui pro Piauí, 600 quilômetros eu acho longo, viu?
E olha que você vai na estrada, né, rapaz? Imagina na areia, né, Julinha?
É verdade.
Serão, dos quais 4.500 quilômetros serão especiais, cronometrados, e o restante dividido entre os trechos iniciais e finais de deslocamento. Dakar teve início, para quem não lembra, no domingo, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, e termina no dia 15 de janeiro, com a chegada, Jurinha, na cidade de Daman, no Golfo Pérsico.
Dizem que lá é muito bonito. Ô Greg, falando agora sobre apoio ao esporte, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, recebeu equipe maranhense vencedora do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Futebol de Surdos. Olha só que legal. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Otelino Neto, do PCdoB, recebeu, nesta terça-feira, a equipe da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, vencedora do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Futebol de Surdos 2022. Os atletas estavam acompanhados pelo deputado estadual Wellington, do curso do PSC. Com a vitória, o time tornou-se o primeiro campeão do Nordeste na modalidade. E aqui o presidente Otelino disse o seguinte: parabenizo, abre aspas, parabenizo os jogadores por esta importante conquista para o Maranhão, assim como o deputado Wellington, pela iniciativa de apoiá-los. Desejo que continue trazendo muitas alegrias para nosso estado. Podem contar sempre conosco para ajudar naquilo que for possível, frisou o Otelino. O deputado Wellington do curso agradeceu ao presidente do Legislativo Maranhense pela receptividade e disse o seguinte, abre aspas, fiz questão de trazer nossos campeões à Assembleia porque sempre contei com o apoio de um presidente respeitador, inclusive, que reconhece essa conquista como orgulho para o Maranhão, fecha aspas, disse o parlamentar Wellington do curso. O presidente da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, André Stefano, falou da experiência e demonstrou gratidão pelo apoio recebido. Ele disse o seguinte, abre tivemos uma ótima experiência, ainda mais por termos conquistado pela primeira vez uma vitória tão importante nessa modalidade para o Maranhão, especialmente para a comunidade surda. Com a ajuda do deputado Otelino, junto ao governo do estado, Estado conseguirmos maior visibilidade e chegar mais longe. Foi o que ressaltou o presidente da Federação Maranhense Esportiva dos Surdos. Bem legal o trabalho que eles fizeram, um trabalho inclusivo, e conquistaram um título a nível nacional. Boa notícia, né, Greg?
É, Júlio, inclusive é bom lembrar, né, que no nosso programa Esporte Debate, agora no mês de dezembro, nós tivemos a oportunidade de falar com a equipe, né, campeã da Federação Maranhense de Surdos. Eles vieram aqui, conversaram com a repórter Márcia Carvalho, fizemos uma reportagem bem interessante sobre todo esse desempenho deles dentro dessa modalidade, né, do futebol para surdos. Foram campeões, é bom lembrar. O time foi campeão brasileiro Loterias Caixa de Futebol de Surdo 2022. O campeonato foi disputado lá no estado do Rio de Janeiro, né? E contou previamente com o apoio do deputado Wellington do Curso. A gente tem que destacar isso, né? Ele recebeu, inclusive, eles antes da viagem, ajudou de maneira significativa nesse processo, angariando recursos para esse time conseguir trazer esse título tão importante para o Maranhão. Depois o presidente Otelino também somou nessa, chamar assim, de luta, nessa batalha, para que as pessoas consigam e que o esporte do Maranhão consiga se desenvolver. Né? Bom lembrar também, não custa nada destacar, Jurinha, que todo o encontro foi acompanhado pelo intérprete de Libras aqui da Assembleia Legislativa, né, o Ricardo Oliveira, e também contou com a presença do procurador-geral, o doutor Tarcísio, né, chefe do gabinete militar, o coronel Dinks, e dos diretores Braulio Martins e do cerimonial, rapaz, Aristeia, Jurinha, também esteve presente, rapaz. Então, mais uma vez, né, a Assembleia Legislativa participando de maneira efetiva no sucesso do esporte maranhense.
Ô Greg, eu vou trazer o destaque para você da Copinha. O Sampaio se classificou, perdeu para o Atlético Goianiense ontem pelo placar de 1-0, mas a Bolívia querida faz uma bela campanha na Copa São Paulo e conquistou a classificação, coisa que há muito tempo o Sampaio Corrêa não conquistava na Copa São Paulo.
É verdade, Julião. O Atlético Goianiense venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, né, na noite da última terça-feira, no estádio João Mendes Ataíde, São José do Rio Preto, interior do estádio de São Paulo, partida válida pela última rodada do Grupo 4 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição mais importante, né, Juninho? De base do planeta Terra, do mundo. Ambos os times entraram em campo já classificados, né, porque teve um empate de Itabaiana e Botafogo de Ribeirão Preto 4-4, então já entraram classificados. Daniel abriu o placar para o Dragão logo aos 5 minutos do primeiro tempo. A Bolívia tentou amenizar o prejuízo, equilibrou as ações, mas o Goiânia seguraram a vantagem até o final. O resultado deixou o Atlético Goianiense na liderança, o Sampaio ficou na segunda colocação. O que é interessante a gente destacar aqui, Jurinha, é que na quinta-feira, dia 12, nesta quinta-feira, dia 12, a Bolívia querida encara o Palmeiras, Jurinha, atual campeão do torneio e que se classificou com 100% de aproveitamento no grupo 3. A partida entre Sampaio Corrêa e Palmeiras acontece no estádio Anísio Haddad, às 5h15 da tarde. Os vencedores dos confrontos se enfrentam na terceira rodada da competição nacional, ou seja, o Sampaio pode pegar ainda novamente a equipe do Atlético Goianiense, que vai enfrentar a Juazeirense da Bahia.
Ô Greg, faltando 24 horas para iniciar o Campeonato Maranhense, eis que a Federação Maranhense de Futebol descobriu que a iluminação do estádio Castelão, que seria utilizado para esta primeira fase do Campeonato Maranhense, estava em manutenção. Faltando 24 horas para o início do Campeonato Maranhense. Resultado: a Federação, antes do início da competição, já modificou horários de 3 jogos do Campeonato Maranhense de Futebol. São José e Maranhão seria na quinta, à noite, 19 horas, vai para 15h30 no Castelão. Sampaio e Chapadinha Tuntum, que era 18 horas, passa para 15h30 no Castelão. Moto e São José no domingo, dia 15, que seria 16, será realizado às 15h45 no Estádio Castelão. Alguma surpresa?
Não, tudo normal. Dentro do script, a gente já espera isso do Campeonato Maranhense, já espera isso da Federação Maranhense de Futebol. Essas mudanças, infelizmente, são corriqueiras, né? Elas prejudicam sobremaneira o próprio torcedor, a imprensa e demonstram, aliás, escancaram a falta de organização da Federação Maranhense de Futebol com relação à marcação de datas, de horários, de locais e até falta de conhecimento dos próprios estados, né? Porque se ela tivesse conhecimento que o estádio Castelão não tivesse condição, não teria jogo, né? Não teria marcado.
A tecnologia que nós temos hoje, o telefone móvel, celular,
tecnologia, né?
E-mail,
WhatsApp,
Telegram,
é.
Entendeu? Fibra ótica.
Banda larga.
Banda larga. 5G.
5G.
A federação só conseguiu descobrir 24 horas antes da bola rolar pelo campeonato maranhense que o estádio passaria por manutenção. O secretário Nadir anunciou isso desde o ano passado, Greg.
É verdade.
Mas... nós fizemos matéria aqui, reportagem.
Fizemos. Inclusive, a gente falou até daquele infeliz, né, caso dos roubos dos cabos, né? Lembra,
Juliano? Isso.
Falou disso, do placar eletrônico e tal, de tudinho, do processo de iluminação dos estádios, tanto do Nilson Santos quanto do Castelão. E parece que a federação dormiu.
Já chega. Final do Esporte Debate. Um grande abraço a todos e até amanhã, gente.